como a gente tem visto na leitura dos evangelhos, cada evangelho tem um caráter diferente. Em Mateus, o Senhor é apresentado como o rei de Israel, prometido a Israel, o Messias prometido a Israel. Em Marcos, ele é o servo perfeito. Em Mateus, a sua genealogia tem ascendência real. Em Marcos, ele não tem genealogia, porque um servo não tem genealogia, mas ele ali é o perfeito servo, tem tudo a ver com o serviço que o senhor provê. E agora nós chegamos nesse evangelho que Deus, curiosamente, escolheu um médico para falar do Senhor Jesus como homem. É até interessante, né? Porque o médico cuida de pessoas, cuida do ser humano. E assim é que em Lucas o Senhor é apresentado como um ser humano. E depois em João ele vai ser apresentado como Deus. A sua divindade é explorada ali no Evangelho de João. Outra coisa interessante nesse Evangelho de Lucas, que ele é o Evangelho que tem um endereço. Assim como nas cartas a Timóteo, por exemplo, a Tito, Paulo endereçava as cartas a uma pessoa, esse evangelho é endereçado a uma pessoa. No versículo 3, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo já me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. A Bíblia não diz quem era Teófilo, mas eu conheço Teófilo. Na realidade, a palavra grega, o nome grego Teófilo, Teo, é Deus, e Filo é amigo. Então, todo aquele que é amigo de Deus pode se incluir no endereçamento desse evangelho. Eu acredito que serve para cada um aqui, interessa a cada um que é amigo de Deus escutar o que Lucas tem a dizer. Ele escreveu uns 30 anos depois do Senhor Jesus. E aí ele se vale de testemunhas. Uma coisa interessante da Bíblia, quando nós pensamos num livro inspirado, a primeira coisa que pode vir à cabeça, né, de um incrédulo ou de uma pessoa religiosa, é que dava um toim lá no discípulo e ele de repente entrava num transe mediúnico ou alguma coisa assim, e a mão dele começava a escrever no papel ou no papiro, ou na pele de animais que eles usavam, sem assim a interferência dele, era uma coisa meio que mecânica, não é? Como acontece nesses centros espíritas, nesses lugares voltados ao espiritismo, ao apelo de espíritos. Mas não é isso, inspiração divina. A inspiração divina, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, escreve Paulo lá em Coríntios. Ninguém perde a sua característica humana, ninguém perde a sua personalidade ao escrever. Nenhum dos autores divinamente inspirados deixou o seu estilo de lado para poder escrever. Tanto é que é possível identificar cada livro da Bíblia pelo estilo do seu autor, porque cada um tem o seu estilo próprio, seu estilo pessoal. Então a inspiração divina é uma coisa muito mais complexa até do que a gente poderia imaginar. Porque, primeiro, ela é baseada em fatos também. Como aqui em Lucas, ele vai minuciosamente, ele fala, havendo-me informado minuciosamente desde o princípio, no versículo 3, no versículo 1 ele fala, tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então são fatos de testemunhas que viram acontecer todas essas coisas. Mas aí pode vir a dúvida, mas então não é inspirado, porque se ele teve que recorrer a fatos, a testemunhas, a relatos de pessoas, então não foi Deus quem ditou palavra a palavra, como Paulo fala, que é a inspiração divina. Ele fala que eles receberam, os apóstolos, palavra a palavra, não é? Não é uma coisa, só a ideia que foi dada a eles. O Espírito Santo ditou isso na mente desses apóstolos. Então, como é que fica isso? Bom, aqui tem uns indícios de como entender a diferença de um texto humano e de um texto inspirado. Primeiro, é o fato de que muitos tinham empenhado nesse trabalho de colocar em ordem a narração dos fatos, que é o que diz o versículo 1. Então, deveria existir outros evangelhos, por assim dizer, que foram escritos por várias pessoas, colocando a narrativa dos fatos, entrevistando os personagens que passaram por aquilo. Mas Deus preservou esse, juntamente com os outros três evangelhos, preservou esse. Porque esse é o inspirado. Ele não vai fugir aos fatos, ele não vai fugir à realidade, Lucas não vai perder o sentido de si mesmo, não vai se descontrolar e entrar num transe. Não, ele vai como uma pessoa, um ser humano, no controle das suas faculdades mentais, ser usado por Deus para escrever esse evangelho. E quais indícios mais a gente tem aqui de que é inspirado? Olha, nessa mesma página, quando ele fala no versículo 5, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quem foi que falou isso para Lucas? Quem foi que disse para Lucas que eles eram justos perante Deus? Tinha que ser Deus, não é? Porque o único que poderia avaliar isso é o próprio Deus. Então, obviamente, Deus revelou a Lucas que esse Zacarias e sua mulher eram justos perante Deus. Existem mais coisas, por exemplo, a gente vai lá em Lucas 10, Lucas capítulo 10, ele fala aqui uma frase, versículo 7, e ficai quando o Senhor manda os discípulos no seu trabalho aqui de evangelização, e ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Lucas, eu acredito que seja o único que escreve essa frase nos evangelhos. Ela vai aparecer de novo em Timóteo, eu acho que é 2 Timóteo, se não me engano. 1 Timóteo 5,18, exatamente. Em 1 Timóteo 5,18, olha que interessante essa passagem, no versículo 18, 1 Timóteo. Ele cita dois versículos aí, duas citações da Escritura. Paulo escreve assim para Timóteo: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. Isso aqui é Levítico, Levítico não, é Deuteronômio, Deuteronômio 25. E daí ele diz, digno é o obreiro do seu trabalho, isso aqui é Lucas. Agora ele coloca Deuteronômio e Lucas debaixo da mesma, da mesma cobertura aqui, como sendo a Escritura, porque diz a Escritura. Então ele já era reconhecido, o Evangelho de Lucas, no tempo do apóstolo Paulo, como escritura inspirada por Deus. Da mesma maneira como Pedro, na sua epístola, ele se refere ao apóstolo Paulo, às cartas de Paulo, como escrituras. Quando ele diz que Paulo escrevia coisas difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem para sua própria perdição, como fazem também com as outras escrituras. Então, Pedro ali incluía os escritos de Paulo como escrituras. Então, essa inspiração divina, é importante nós entendermos isso, que Deus revela coisas para o homem e, ao mesmo tempo, o homem tem controle daquilo que ele está fazendo. E há outras passagens também. Na medida que nós fomos caminhando em Lucas, por exemplo, lá no final de Lucas, quando o Senhor está no jardim do Getsêmane, Lucas capítulo 22, versículo 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e pôs-se em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Então, quem estava junto com o Senhor ali para contar isso para Lucas? Ninguém. A não ser o Espírito Santo, obviamente. Porque os discípulos estavam dormindo. Quem sabia isso que aconteceu ali no momento dos mais íntimos entre o Senhor Jesus e o Pai? Somente Deus podia saber disso. E somente Ele podia ter revelado a Lucas. E outras passagens depois que a gente vai detectar ao longo dos evangelhos, que só Lucas só poderia conhecer, tipo assim, os sentimentos do Senhor Jesus, o que o Senhor sentia naquela hora, estremeceu-se no seu espírito, frases como essa. Como que ele sabia isso? Porque Deus revelou a ele, por isso é inspirado esse evangelho. Uma outra coisa interessante também, que tem logo nesse princípio do evangelho de Lucas, é o versículo 4. Lucas explica tudo isso, que ele fez todo esse relato, desse descrever, etc, etc, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Mas espera aí, se Teófilo já estava informado dessas coisas, por que Lucas ia escrever para ele essas coisas? Tem um versículo que Paulo fala: não me canso de escrever as mesmas coisas, eu acho que é, e é para vossas seguranças. É Pedro que fala, né? É Pedro que fala isso. Na realidade, as escrituras têm esse valor e esse propósito também. Por que nós lemos a Bíblia todos os dias, né? Como dizia o Flávio, um dia ele encontrou um irmão de uma determinada denominação e falou: você vai indo para a sua igreja, não está levando a Bíblia? Não, eu já li. Então, aquela questão, então já li a Bíblia, então não preciso mais ler a Bíblia. Na verdade, não é bem assim. Nós o tempo todo estamos extraindo dela coisas da sabedoria de Deus para nós. E a repetição é boa. Por isso que Lucas vai repetir coisas que Teófilo já sabia, mas para a segurança dele, para a certeza. Conheças a certeza das coisas. 1 Pedro 1, 12. 2 Pedro 1, 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas. Talvez o versículo 16 ajude também, quando ele fala que não fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então os evangelhos não são fábulas, os evangelhos não são lendas. Uma história que eu sempre gosto de lembrar é da conversão daquele autor C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia e outros livros, que ele se converteu, ele era um ateu, ele tinha inclusive um programa de rádio na Inglaterra, onde ele falava de ateísmo, e ele era professor também de, eu não sei que universidade na Inglaterra, acho que é Cambridge, que é. E tinha um outro professor que era amigo dele, que era o Tolkien, que era o autor de Senhor dos Anéis, que foi o autor de Senhor dos Anéis. E o Tolkien era um homem convertido. E ele mostrou para o Lewis que os evangelhos não eram lendas como ele achava, não eram fábulas como ele achava que eram. E justamente foi mostrando esses princípios, esses pontos que diferenciavam os evangelhos de uma fábula. Porque ambos estudavam fábulas, tanto é que os dois escreveram livros baseados na mitologia da Europa, dos celtas e de outros povos europeus. E eles entendiam muito o que era uma fábula, o que era uma lenda. E logo, então, o Lewis chegou à conclusão que não era uma lenda e ele acabou se convertendo a Cristo. E se tornou um autor, de autor pagão, ele passou a autor cristão.
Não é três, um
é o versículo que eu tinha falado, né? É Filipenses 3:1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós.
O Darby põe esse versículo: séculos dos séculos. É melhor porque dá tempo, é o tempo, séculos de séculos. Século dos séculos.
Outra coisa importante a gente lembrar também, às vezes nós começamos a ler a palavra de Deus e começamos geralmente com evangelhos, mas a gente não lembra dos dados que a palavra de Deus traz. E um irmão uma vez falava que a Bíblia, ela foi escrita num período de 1.600 anos, 66 livros, 40 autores, escrita por servos e até reis que não viviam no mesmo lugar, que não se conheciam, não tinham a facilidade, por exemplo, que hoje nós temos de se comunicar, de se reunir para falar sobre um assunto. As primeiras escritos no Novo Testamento, os estudiosos falam que aconteceram somente 20 anos depois da morte do Senhor Jesus. E o Evangelho de Lucas falam que foi escrito talvez entre o ano 60 e 66 depois de Cristo. Então nós vemos que o que fala João, quando no Evangelho de João, quando diz: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. E também em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, fala: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo atribuídos por sua vontade. Então nós vemos que é importante a gente saber isso, e que também nos confirma cada dia mais que a palavra de Deus é inspirada. E nos dá segurança disso, porque uma vez esse próprio irmão falava assim: você já participou de uma reunião de condomínio onde vai se tratar um assunto, onde se reúne umas 8, 10 pessoas, você já percebeu que dificuldade de se chegar a um acordo? Ou esses cientistas, então, que se reúnem vez ou outra para discutir sobre um assunto, um de um país tem um pensamento, outro vem com... E geralmente tem várias linhas que não se encontram. Agora, como pode um livro um montante de livros, é um conjunto de livros, compreendendo a Bíblia, que trata do assunto de uma pessoa ter conexão nos mínimos detalhes. Então a gente vê que maravilha que é a palavra de Deus. É digna de toda aceitação. E isso nos enche o coração, né, de certeza, de conforto, porque é nela que encontramos a salvação. É nela que nós podemos ver no Velho Testamento as figuras para que possamos entender muitas coisas no Novo Testamento. Podemos ver como Deus agia, o caráter de Deus, a soberania de Deus. E nada, né, podemos desprezar, mas devemos de saber dividi-la corretamente, para que não venhamos a usar coisas que não devemos, que foram escritas, por exemplo, para o povo de Israel, usarmos hoje, no período da graça. Então, nós temos um privilégio, né, de poder ter a verdade e a revelação que foi dada a tantos irmãos, que nós podemos hoje desfrutar da verdade e andar nos caminhos da sã doutrina, para que nunca nos desviemos, né?
Hoje, com a facilidade que existe de você publicar textos, áudios e vídeos, está acontecendo assim um ataque direto à palavra de Deus, à inspiração da palavra de Deus, à pessoa de Cristo, à doutrina da Trindade, a tantas outras verdades estão sendo atacadas. E atacadas debaixo de um manto de religião, de um manto de cristianismo. E isso confunde muito, principalmente jovens, né, que gostam de teorias conspiratórias e tudo mais. Um dos argumentos mais usados é de que a Bíblia foi alterada, os manuscritos foram alterados pela Igreja Católica, e então eles não seriam dignos de confiança. O curioso é que as pessoas que usam desse argumento, elas também usam a Bíblia para poder confirmar as suas teorias. Agora, se nós temos um livro que foi adulterado, é melhor nós não usarmos mais. Se eu tiver em casa um refrigerante que eu sei que alguém foi lá e pôs veneno, eu não vou saber que parte do refrigerante eu posso usar e tomar, e qual parte eu não posso. Tem até aquela história do cara que plantou melancia para ninguém roubar, ele pôs uma plaquinha: aqui tem uma melancia envenenada. No dia seguinte, embaixo da plaquinha, estava escrito: aqui tem duas. Agora, ele não sabia mais qual melancia ele podia levar para o mercado. Então, uma Bíblia adulterada, ela não serve para absolutamente coisa nenhuma, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, se é a palavra de Deus adulterada, então é melhor deixar de lado. É melhor nem usá-la. Agora, essa ideia se baseia na falsa informação de que o Vaticano é quem detém os manuscritos da Bíblia. Mas não é verdade, porque a maior parte dos manuscritos que são usados para compor uma Bíblia, não só manuscritos de livros inteiros, mas de fragmentos também, de versículos, coisas assim, eles estão espalhados não apenas no Vaticano, mas em universidades e museus e coleções particulares do mundo inteiro. Então, ainda que pegasse fogo a biblioteca do Vaticano, seria possível montar de novo a Bíblia só com as partículas, os trechos e manuscritos existentes em outros lugares do mundo. Então essa ideia é falsa. E outra ideia, outra questão também, é que nós não precisamos nos fiar em homens para ter a palavra de Deus nas nossas mãos, porque o maior interessado em que ela chegasse nas nossas mãos foi Deus. Foi Deus. Os católicos argumentam: não, mas a Bíblia foi os católicos, a Igreja Católica que fez, que criou lá no ano 300 ou 400, não sei quando, Não, foi Deus. Se ele usou homens da Igreja Católica, amém. Se não usou, amém também, mas foi Deus quem estava por trás dessa obra. É Deus quem preservou as Escrituras. Eu recebo muito de jovens, principalmente, que são mais curiosos, né, querem sempre investigar as coisas. O que você acha do apócrifo tal? O que você acha do apócrifo tal? É citado muito o apócrifo de Enoque, o livro de Enoque. E usam para isso o argumento de que Judas teria citado o livro de Enoque. Então, esse apócrifo de Enoque seria verdadeiro porque Judas citou. Mas Judas não citou o livro de Enoque. Judas simplesmente disse que Enoque falou tal coisa. Mas nós não sabemos de onde Judas pegou essa informação. Ele pode ter recebido diretamente de Deus a informação de que Enoque, lá antes do dilúvio, disse essas coisas, assim como Deus revelou também que Zacarias era um homem justo. Então, todas as teorias que circulam hoje pela internet, nós precisamos ficar longe delas, porque elas não levam a uma apreciação maior da pessoa de Cristo. Pelo contrário, elas levam a dúvidas, levam a duvidar da divindade do Senhor, da fidelidade de Deus em manter a sua palavra. E às vezes tem jovens que me escrevem perguntando, devo ler o apócrifo esse, apócrifo aquele? Eu falo, olha, se você quer se informar sobre esses apócrifos, primeiro leia a Bíblia inteira e esgote dela tudo que você conseguir, tudo que você tiver para aprender da Bíblia. Depois você vai ter tempo para pensar nessas outras coisas. Porque realmente é um tesouro que nós nunca vamos terminar de esgotar. Um detalhe importante aqui é desse Zacarias, que apesar dele ser justo, sem repreensão, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. Isso nos faz lembrar a história de Abraão também, que eram avançados em idade e Sara era estéril, não conseguia gerar filhos. E justamente daquela que não conseguia gerar filhos, Deus fez mais filhos do que a areia que está no mar, né, que ele fala dos descendentes que haveria de Abraão. E Deus age assim, onde não existe mais nada da carne, nenhuma possibilidade da carne, aí Deus vai entrar e agir. Aqui não tinha mais. A carne aqui não podia fazer mais nada. Deus podia. Então ele pega uma estéril, a idosa, avançada em idade, e dela agora vai fazer nascer aquele que foi o maior de todos os profetas de Deus, como é depois dito, não é? Claro, não no reino de Deus, mas até João foi o maior de todos os profetas, porque ele foi o precursor, aquele que veio para anunciar, para aplainar os caminhos do Senhor e anunciar a vinda de Cristo.